Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Urra! É comigo mesmo! Vem comigo, vem comigo! São 5 horas e 5 minutos! Começa agora, nessa sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio. Estarei hoje com os comentários do Jorge Vamburg, o nosso comentarista de classe, mesa de áudio de Eric Guimarães, central técnico Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prévio de Magrão. Vem aí, galera! O No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com o coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão, o som mais forte do esporte. É Nacional, Nacional.
Desperta, galera, olha quem chegou.
Urra! Para você, 5 horas e 6 minutos, você participando conosco de mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Olha aí, tome nota e mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp agora. 99784-9503. 99784-9503. 21 é o código do Rio de Janeiro. Para você que vai mandar a mensagem de texto ou de áudio fora do Rio de Janeiro, tá certo? 99784-9503. Telefones da Nacional do Rio, Nacional Brasília, à sua disposição também. Ainda você pode mandar em todo o Brasil o seu e-mail esportes.radios@bbc.com.br. Participe conosco. A pergunta que eu faço, olha aqui, galera. O Neymar vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo atuando pelo PSG? É a pergunta que eu faço. Responda pra mim. Será que ele ganha o melhor do mundo vestindo a camisa do PSG em Paris, lá na França? Mande a sua mensagem, participe do nosso programa 5 e 7. E a gente começa o programa no Mundo da Bola falando da transferência milionária de Neymar para o Paris Saint-Germain. O repórter Maurício Costa traz mais informações nesse quadro da Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A maior transação da história do futebol. 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais. Esse é o valor que o Paris Saint-Germain gastou para contar com o Neymar no elenco até o ano de 2022. E não para por aí. De acordo com a imprensa europeia, Neymar vai receber 30 milhões de euros por temporada, cerca de 111 milhões de reais por ano. Já fez as contas? Isso dá em torno de 12.800 reais por dia, R$ 211 por minuto. Antes de Neymar, a maior negociação da história do futebol era do Manchester United, por Paul Pogba. O time inglês desembolsou 105 milhões de euros para tirar o francês da Juventus. Esse valor não chega à metade do que o PSG pagou para ter Neymar. O Barcelona, ex-clube de Neymar, não teve como negociar. O contrato recente do atacante com o clube catalão, assinado no meio do ano, estabelecia que, se alguém pagasse uma multa rescisória de 222 milhões de euros, teria o direito de contar com o jogador. O PSG pagou e Neymar quis sair. E esse detalhe é um dos mais importantes. Neymar nunca escondeu a vontade de jogar no Barcelona ao lado do grande ídolo Lionel Messi. Saiu do Santos, foi para a Espanha e conquistou a torcida blaugrana. Ao deixar o Barça e se transferir para Paris, acaba sofrendo muitas críticas tanto da imprensa catalã quanto dos antigos fãs do Barcelona. Por isso, o craque brasileiro utilizou as redes sociais para se despedir em paz, digamos assim, com o ex-clube. Escute alguns trechos do adeus de Neymar.
A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa, para mantermos a luz que ilumina nossa carreira, que é intensa, mas curta. O Barcelona foi mais do que um desafio. Foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame. Cheguei na Catalunha com 21 anos, cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube, dividindo vestiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube que é mais que um clube, o Barcelona é uma nação que representa a Catalunha. Tive a honra de atuar com o maior atleta que vi na vida e que tenho certeza que não verei outro, Léo Messi. Virou meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo. Foi um ataque com Messi e Suárez, que fez história. Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade. É uma pátria, amo Barcelona e amo a Catalunha. Mas um atleta precisa de desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentaram um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir. O Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada no meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009, dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família, que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merecem paz. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Barcelona, graças por todos. Paris, já arrivé. Que Deus abençoe e nos proteja. Valeu.
Agora o craque da seleção brasileira também é o principal jogador do PSG. Na França, ele terá Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva, companheiros de seleção, além de Lucas Moura. 2018 pode ser um ano de conquistas grandiosas para o jogador mais caro do mundo. Uma Copa na Rússia, a Champions League pelo PSG e no fim, quem sabe, ser eleito o melhor jogador do mundo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Daqui a pouquinho muito mais ainda do quadro Nacional na Copa com Mário Silva, histórias da Copa do Mundo. Mas o Neymar foi apresentado pelo PSG nessa sexta-feira e já chegou garantindo que quer novos desafios e que não está atrás de protagonismo.
Não influenciou absolutamente nada. O meu desejo de vir ao Paris foi por querer um novo desafio, de buscar algo diferente. Não é porque eu não estava me sentindo incomodado lá, protagonismo. Isso eu nunca busquei na minha vida. Isso é totalmente relativo. E, bom, acho que é muito diferente se falar de protagonismo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu vim buscar. Eu vim buscar algo novo, um desafio novo, vim buscar títulos, vim buscar o que esse clube quer, né? O que a torcida merece. E eu acho que esse clube merece. Então, é por isso que eu vim. Atrás de novos títulos, novos desafios. E eu sou movido a isso. Sou movido a desafio de querer um algo maior. De querer estar sempre me superando. E por isso que eu estou aqui.
O Jorge Vambuco está conosco, comentarista de classe, para participar desse programa No Mundo da Bola. E vamos analisar três trechos dessa entrevista coletiva. Esse é o primeiro. Até que ponto? Boa tarde para você, Jorge. Ele realmente não procurou o protagonismo para essa chegada ao PSG, hein, Jorge?
Não acredito no Neymar. Boa tarde, Carlos Borges. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Na verdade, eu acho que... parece até um contrassenso. Na verdade, eu acho que ele não está sendo sincero. O Neymar, é claro que ele busca o protagonismo. Esse é um dos fatores. Eu estou certo disso. Então, acho que nessa parte aí, ele não foi sincero ao explicar a sua ida para o Paris Saint-Germain. Ele quer sim o protagonismo, sempre procurou isso. E pode ser que ele alcance no Paris Saint-Germain, o que ele não alcançou no Barcelona. Quer dizer, que tem uma posição superior à do Messi, que é a maior estrela do clube.
Agora, o novo camisa 10, Neymar, do Paris Saint-Germain, também falou sobre o seu grande objetivo no clube francês.
Eu quero marcar história. É por isso que eu vim ao Paris, por novos desafios, né, por tudo que envolve o clube, pela ambição que tem. E sim, por fazer história. Né. Como o presidente falou, nosso objetivo hoje maior é a Champions League. Mas a gente não só quer a Champions League, como quer todos os campeonatos que a gente for participar. Né? Então foi para isso que eu vim, para fazer história aqui no Paris.
O comentarista de classe, Jorge Van Bogue, aí a análise agora em relação a esse objetivo. Todo mundo, lógico, que quer a Champions League. E o Paris Saint-Germain contratou o Neymar para isso, né? E aí?
É, nessa parte aí, sim, é perfeito o que ele diz, está certo. É, quer conquistar títulos, ajudar o Paris Saint-Germain e vamos ver se dá certo, né? É um desafio. Aí eu acho que desafio realmente é uma coisa importante na vida de uma pessoa, principalmente quando se é jovem. Ele já alcançou dinheiro, fama, enfim, tudo aquilo que uma... Muito mais, né? Devido à situação dele, excepcional do futebol, porque o futebol é um mundo à parte dentro do nosso mundo. Então, uma pessoa de 25 anos alcança seus objetivos, mas não alcança o que o Neymar já alcançou. Poucos são os que chegam perto. Então, Neymar, Messi são exceções numa vida como a nossa, movida a dinheiro. Então, aos 25 anos, a gente alcança uma carreira, alcança o amor, alcança, enfim, algumas coisas que são comuns na vida de qualquer pessoa. Mas para o Neymar alcançar a riqueza, a fortuna, ficar milionário aos 25 anos como ele está, é muito difícil para o comum dos mortais.
Agora, por fim, o Neymar também respondeu o que você falou aí em relação ao dinheiro, né? Após que respondeu aos que dizem, né, que ele se transferiu para o PSG apenas pensando no dinheiro. Vamos lá ouvi-lo.
O que eu tenho para dizer para essas pessoas é que eles não sabem exatamente nada da minha vida. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz, né? E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma. E eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol. E espero retribuir da melhor maneira possível.
E outro detalhe também, para a gente fechar essa entrevista coletiva, a questão do dinheiro. É o presidente que é lá do Catar, e hoje, inclusive, e amanhã vocês vão curtir esse programa Papo Firme, o Rafael Monteiro colocou um detalhe muito importante, que o presidente do PSG, sendo do Catar, estão querendo trazer o Neymar para fazer uma propaganda positiva para a Copa do Mundo do Catar, porque tem muitas denúncias de corrupção, de escravidão, dessas coisas lá no Catar. Seria por isso também a trazer o Neymar para o PSG? Foi por aí também, ou Jorge Bambu?
Sem dúvida. O Catar está envolvido, primeiro, em suborno para conquistar a vaga da Copa, para realizar a Copa do Mundo. Isso aí está mais do que divulgado, noticiado, que houve propina, né? Então, esse é um dos fatores. Então, sujou muito a imagem do Catar, né, em relação ao patrocínio. Outra denúncia é de que até trabalho escravo o governo do Catar está usando para construir os estádios necessários à Copa, a infraestrutura. Isso é uma denúncia gravíssima, né, que precisaria realmente se apurar. Não basta o desmentido de alguma autoridade do Catar. Não, nunca ficou esclarecido. Até agora não ficou esclarecida essa história aí. De onde é que veio essa história do trabalho escravo? Então, pesam muitas suspeitas sobre o Catar, sobre a origem desse direito conquistado à base de propina para fazer a Copa. Assim como a Rússia também é suspeita disso, né? Agora, o Neymar disse que ele não é movido apenas a dinheiro, etc. Tá certo, eu até acho que não. Ganhar muito dinheiro é um objetivo dentro do nosso mundo capitalista, né? Então, quanto mais o cara ganha, claro que mais quer ganhar. E se ele ganha muito, ele quer ganhar muito mais. Não é só isso, ele quer jogar também futebol. Não vou ser também uma pessoa que egoísta de dizer que porque ele ganha muito ele está errado. Ele está errado em criticar as pessoas que pensam isso. É justo até pensar, porque ele ganhava tão bem no Barcelona, para que sair para ganhar mais, né? Então, é por isso que as pessoas pensam isso. Agora, tem um trecho que não foi reproduzido novamente, e que eu achei importantíssimo, e talvez seja o mais importante da entrevista dele, é onde ele diz que a família dele teve alguns problemas. Então, aí está, eu acho, a chave do negócio. Porque quem manda no Neymar é o pai dele. E foi o pai dele que articulou tudo isso. Então, ele disse o seguinte, que a família dele teve alguns problemas e tal. Então, essa é uma das razões pelas quais ele está trocando o Barcelona pelo PSG. Que problemas ele não disse, mas a gente imagina que tenha sido esse problema todo de investigações isso, envolvendo o contrato com o Barcelona e tal.
É porque ele, inclusive, coloca que foi... Logicamente, o pai pode até estar encobrindo essa situação, dizendo que o pai queria que ele permanecesse no Barcelona, mas ele não. Mas tudo bem. Momento Estádio, 5:19.
Momento Estádio.
William Douglas.
O campeonato em Londres marcará a despedida de Usain Bolt das competições oficiais. O jamaicano participará de apenas duas provas, os 100 metros rasos e o revezamento 4x100. Bolt chega a Londres com 11 medalhas de ouro e 2 de prata em mundiais. O Brasil será representado por 36 atletas. Nas 15 edições já realizadas do Mundial de Atletismo, o país soma 12 pódios. A delegação brasileira sofreu com desfalques de peso. Núbia Soares, do salto em distância, e Thiago Braz, do salto com vara, estão lesionados. Mesmo assim, há algumas esperanças de medalhas, como o revezamento 4x400 masculino, Thiago André, nos 800 e 1.500 metros, os marchadores Érica Senne, Caio Bonfim e Darlan Romani, do arremesso de peso.
Valeu. Lembrando que o Usain Bolt conseguiu na classificatória dos 100 metros 10.07. Está classificado para a final dos 100 metros. Tá certo, então? 5:20. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Eita, vem comigo, vem. 5:23, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Depois do intervalo, você sabe, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio. É o Jornalismo em Ação, Departamento de Jornalismo sempre em ação, pela Nacional aqui. Após um ano de abandono, Arena 2 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro vai receber reforma ainda esse ano. Reportagem de Tamara Freire.
A Arena Carioca 2 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai ser totalmente reformada até o mês de novembro deste ano, para se transformar em centro de treinamento poliesportivo. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, Paulo Márcio Melo. A arena foi palco das competições de judô, esgrima, luta greco-romana e luta livre nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e de bocha nos Jogos Paralímpicos. Das 4 arenas do Parque Olímpico sob gestão da AGLO, ela foi a única que não recebeu nenhum evento após o fim dos Jogos, mas vai ser alugada em setembro, junto com a Arena 1, para os eventos Comic Con e Games XP, que acontecerão paralelamente ao Rock in Rio.
Nós assinamos 3 termos de cooperação com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o Comitê Paralímpico Brasileiro e com o Comitê Brasileiro de Clubes. É isso que vem dando, inclusive, uma consistência maior nesse plano de ocupação do legado. A Federação de Ciclismo do Estado do Rio, toda terça, quinta e sábado, já tem efetuado treinamento com os atletas de alto rendimento nas nossas pistas lá no velódromo. Nós temos agora o nosso centro de treinamento, que, como prometi, com a realização do Comic Con, né, com o dinheiro que nós vamos arrecadar pela locação desse espaço, ele será transformado inteiramente no aperfeiçoamento dessa Arena 2, que será o centro de treinamento. É o que eu digo, eu não quero dinheiro na minha conta, eu quero o dinheiro transformado em benfeitorias para o legado. É essa parceria que é importante.
O velódromo já estava sendo usado como centro de treinamento, mas as atividades tiveram que ser interrompidas por causa do incêndio que destruiu o teto da arena no último fim de semana. Além de serem usadas para o treinamento de alto desempenho, as arenas também vêm sendo alugadas para eventos esportivos ou não. Até agora, foram realizados 9 no Parque Olímpico da Barra da Tijuca e outros 17 estão confirmados. Já as 5 arenas de Deodoro, que a AGLO administra junto com o Exército, receberam 40 eventos este ano. Com informações de Vitor Abdala, do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu, Tamara Freire. O jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5:25.
Campeonato Brasileiro Série B.
Tem início a 10ª e última rodada
Campeonato
do
Campeonato Brasileiro Série B.
Isso mesmo, com o nosso Luiz Ferreira, começando no dia de hoje, né, meu querido Luiz? Boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, Jorge Vamburgo, Joca Sanches, a galera da técnica em Brasília, ouvinte da Nacional em todo o país. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje, 19h15, horário de Brasília, com Criciúma e Brasil de Pelotas na Heriberto Rios em Criciúma. Às 20h30, na Arena Pernambuco, o Náutico enfrenta o Luverdense. Mesmo horário, no Serra Dourada, o Goiás enfrenta o Oeste de Itápolis. Às 21h30, o CRB enfrenta o América Mineiro. Jogaço da parte de cima da... Nem tanto da parte de cima da tabela, porque o CRB é o 10º colocado, mas é um jogo que mexe com a parte de cima da tabela.
O CRB, o Rei Pelé, tem recebido públicos excelentes. E o CRB iniciou bem até a competição, agora que caiu um pouquinho.
E apesar do CRB estar na 10ª posição, está apenas 3 pontos do G4. Mexe com a parte de cima, queira ou não, Borges. Sábado, 16h30, no Frasqueirão, o ABC enfrenta o Ceará. No Brinco de Ouro da Princesa, mesmo horário, o Guarani enfrenta o Internacional. Outro jogaço que mexe com a parte de cima da tabela. Às 16h30, no Alfredo Jaconi, o Juventude enfrenta o Santa Cruz. Às 19h, no Municipal de Varginha, em Minas Gerais, o Boa Esporte enfrenta o Paraná Clube. Às 19h, na Curuzu, o Paysandu enfrenta o Figueirense. E às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina enfrenta o Vila Nova. América Mineiro, primeiro colocado da Série B, com 36 pontos. Já é o campeão do primeiro turno, campeão simbólico do primeiro turno da Série B. O Internacional, segundo colocado, 30 pontos. Vila Nova, terceiro, com 29. O Ceará fecha o G4 com 28 pontos. Guarani é o quinto com 28. Juventude é o sexto com 28. Todo mundo embolado. Sétima posição, Paraná, 27 pontos. Oitava posição, Londrina, 27 pontos. Nona posição, Criciúma, 26. Décima posição, CRB com 25. O Boa Esporte é o 11º com 25. O Oeste de Itápolis é o 12º com 24. O 13º, Goiás, com 23. 14º, Paysandu, com 23. O 15º, o Santa Cruz, com 23. E o Brasil de Pelotas é o 16º com 21 pontos ganhos. Interessante notar, até para o Vambu comentar, Borges, que a distância do 4º colocado, Ceará, para o 16º é de apenas 7 pontos. Ou seja, muita coisa embolada ainda na Série B. O 17º colocado é o Luverdense, com 20 pontos. O 18º é o Figueirense, surpreendendo aí negativamente na Série B, com 17 pontos. O ABC é o 19º com 16. E o Náutico segura a lanterninha com apenas 11 pontos. Borges.
Analiso aqui que CRB, América Mineiro, ABC e Ceará, Guarani Internacional e Juventude. E Juventude Santa Cruz, um pouquinho, mas principalmente Londrina e Vila Nova. E aí, a Série B do Campeonato Brasileiro, última rodada do turno. E o América Mineiro, campeão simbólico desse primeiro turno, hein, Jorge Bambu?
Está muito interessante a Série B, principalmente pela ascensão do Internacional e a afirmação do América Mineiro como líder justamente nessa virada do primeiro para o segundo turno, ou no final do primeiro turno, como queiram, porque vai agora se realizar a 18ª e última rodada, né? Então, está muito interessante. Chegou realmente nesse ponto em que haverá, eu acredito que agora, no início do segundo turno, haverá já uma definição de quem vai realmente brigar até o final pela ascensão à Série A. E o jogo mais importante desta rodada, sem dúvida alguma, é aquele entre os dois ex-campeões brasileiros, o Internacional e o Guarani. Então, os dois já foram campeões brasileiros e o Guarani vinha há algum tempo já ocupando a liderança, uma das posições de liderança do G4. Chegou a ser líder, depois ficou se alternando lá com o Juventude, e depois o Juventude caiu tanto de produção, agora nas últimas rodadas, que saiu até do G4. E quem ascendeu foi o Internacional, que vinha claudicando, teve até que trocar o técnico e tal, e chegou lá. Chegou, agora está em segundo lugar. Então, esse duelo, que acontece às 16h30 lá no Brinco de Ouro da Princesa, é o mais importante, porque o Internacional vem de duas vitórias consecutivas, 2-0 sobre o Oeste, 3-0 contra o Goiás, está na segunda posição com 30 pontos, e o time do Vadão, que não vence há 5 rodadas, sofreu 2 derrotas e 3 empates, e estacionou nos 28 pontos. Quanto à questão de estar embolado, é uma característica que também está acontecendo com a Série A, em relação não ao G4, mas às posições mais próximas ao G4. Tá? Por exemplo, a distância entre o Vasco e os clubes que estão na zona de rebaixamento e também de outros clubes que estão ali próximos ao Vasco é de apenas 4 pontos. Então, eu acho que realmente nós podemos esperar uma ótima rodada da Série B neste final de semana, que começa hoje, né?
Valeu, então. 5h31. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. Nós vamos falar agora com o repórter Rafael Monteiro, trazendo os detalhes da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco. O Vasco enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa para a transmissão desse jogo às 7 da noite do próximo domingo. Vem aí o Maneiro,
Rafael Monteiro.
Diga lá, Rafael. O Cruzeiro volta a vencer no Campeonato Brasileiro após 4 jogos na competição. Venceu o Vasco fora de casa por 3-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols da partida foram marcados por Thiago Neves, Sassá e Robinho. E o técnico Mano Menezes comenta sobre as pazes com um bom resultado.
Importante que a equipe fez um grande jogo, vinha fazendo bons jogos. Algumas vitórias estavam ficando aí pelo caminho, por alguns errinhos nossos, um pouco também por méritos dos adversários. A gente tem que entender, é um campeonato difícil, campeonato brasileiro, mas hoje a gente conseguiu conciliar uma boa atuação com um ótimo resultado, um placar seguro. Acho que isso é importante demais para o Cruzeiro nessa caminhada. Temos mais um jogo para terminar o turno, né? Vamos jogar aí domingo contra o Botafogo, na nossa casa. Acho que é importante o torcedor do Cruzeiro de novo comparecer, porque com um ambiente favorável e jogando o que a gente está jogando, a gente pode terminar o turno com mais uma vitória. E aí estipular já 11 pontos, se não me engano, acima do primeiro turno do ano passado.
O Vasco, no momento, possui 23 pontos e se encontra na 9ª colocação. Com o resultado, o torcedor pediu o retorno de Nenê ao time cruzmaltino. E o técnico Milton Mendes diz que foi o próprio jogador que pediu para não ser relacionado.
Essas pessoas estão pensando que fui eu que tirei o Nenê, não fui eu que tirei o Nenê. O Nenê pediu para sair do clube, não fui eu. As pessoas têm que entender que ele é que disse que não queria viajar. O que, que eu posso fazer? Eu vou voltar com o Nenê de quê? Voltasse uma coisa que não fui eu que tirei? Tem que perguntar para ele. Eu sou treinador, eu treino a equipe que eu tenho, os jogadores que eu tenho. O torcedor gritou, vaiou, apoiou, o torcedor tem a parte dele, mas o torcedor não sabe da metade das coisas que passam dentro do clube. De minha parte, eu posso dizer que o Nenê, as últimas coisas que eu soube do Nenê, que nem foi a mim que ele veio, ele foi à direção e pediu para não viajar e não ser escalado. Foi o último momento que eu tive com o Nenê.
O Meia Nenê pediu para não ser relacionado na partida contra o São Paulo, alegando proposta e, consequentemente, a saída do clube. O próximo jogo do Vasco é fora de casa contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli no próximo domingo. Já o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Mineirão também no domingo. do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
É, ele falou aí do Vasco e Cruzeiro. O Vasco venceu fora de casa e acabou perdendo dentro de casa, que é o estádio Ronaldinho de Oliveira, em função do problema de São Januário, mas perdeu duas em casa e vai jogar fora de casa. O Vasco é um time que ganha fora de casa, é isso, Vambuco?
Bom, pelo menos ganhou a partida que jogou fora de casa e voltou a jogar em casa e perdeu, porque vamos considerar que Volta Redonda é como se ele estivesse jogando em casa, né? Está dentro do estádio, 120 quilômetros do Rio de Janeiro, então não foi porque saiu de São Januário para Volta Redonda que o Vasco perdeu esse jogo, não. Na verdade, é o seguinte, agora eu queria só falar sobre as declarações do técnico Milton Mendes. Ele disse o seguinte, que a torcida não sabe da metade das coisas que se passam no clube. Pois deveria saber, então ele tem a obrigação de dizer o que está acontecendo. Sabe? Eu acho um absurdo esse tipo de declaração. Como se estivesse ocorrendo alguma coisa lá de muito sério, muito grave, no caso do Nenê, com os jogadores. Isso lança uma suspeita muito forte sobre o Vasco. O que é que está acontecendo, Milton Mendes? Eu faço essa pergunta diretamente ao Milton Mendes. O que é que está acontecendo que a torcida não sabe nem da metade e o Vasco está caindo de produção quando parecia que ia ter uma ascensão? Né? E outra coisa, ele disse que o Nenê é que não quer jogar, que não quis jogar, pediu para não ser relacionado, tá, mas isso foi no jogo contra o São Paulo, depois teve mais jogos, esse é o terceiro ou quarto jogo que o Nenê não joga, e não há uma explicação. Por que o Vasco não faz valer o contrato? Se ele tem um contrato, faz valer o contrato, não apareceu proposta para ele sair, então ele tinha que obrigar o Nenê a jogar, você vai cumprir o seu contrato. Ele, Miranda, não gosta de alardear a sua autoridade no Vasco, e no caso do Nenê, o que está acontecendo? Outra coisa, eu não me conformo com a história do Luiz Fabiano, essa contusão que não fica bom nunca, sabe? Nós temos caso lá no Vasco, o Marcelo Matos, que foi um jogador importantíssimo no Vasco, há mais de um ano que não joga, mais de um ano, nunca vi um negócio desse. E ninguém dá uma explicação, era um jogador importantíssimo no Vasco. Agora, quanto ao jogo de ontem, o primeiro tempo do Vasco foi horroroso, horroroso. Aquele pênalti do Rafael Vasco, do Rafael Marques, foi de uma... Olha, eu nem sei o que dizer. Vamos dizer infantilidade, né? Para não dizer burrice, vamos dizer infantilidade.
É melhor.
Então, sabe? Certo. Agora, aí o Vasco, no segundo tempo, deu uma melhorada, uma melhorada, até foi para cima do Cruzeiro, tentou, mas o desentrosamento é tão evidente, tão grande, com as mudanças que o Milton Mendes faz a cada jogo, uma hora bota o Wagner, outra hora tira e tal, que o Vasco não consegue produzir em termos ofensivos, não consegue fazer o gol, leva azar também, às vezes a bola não entra, bate na trave, mas enfim, quando o Vasco parecia que ia perder por um placar, digamos assim, não vergonhoso,
tão elástico,
aí
não tão elástico,
vem aquele terceiro gol. Então isso aí é para chamar a atenção, que é preciso realmente alguma providência, porque a produção do time estava muito baixa, deu esperanças naquele jogo com o Vitória,
Atlético,
com os jovens jogadores, mas agora o desentrosamento está mais do que evidente. Alguma medida precisa ser tomada, e uma delas eu acho que é preciso resolver essa situação do Luiz Fabiano, esclarecer porque é que ele não joga, e a do Nenê, principalmente.
Valeu. 5h37.
Momento estádio.
Luiz Ferreira, futebol feminino, hein, Luiz?
É, Borges, o Brasil encerrou ontem a sua participação no torneio das Nações dos Estados Unidos com uma sonora goleada sofrida pela Austrália. As comandadas de Emily Lima perderam por 6-1 no encerramento do torneio das Nações dos Estados Unidos. A Emily Lima, treinadora da seleção brasileira, faz um resumo de toda a participação brasileira na competição.
No jogo do Japão, saímos perdendo, fomos lá, empatamos. Poderíamos até ter sofrido gol, poderíamos até ter feito também. O jogo dos Estados Unidos, um excelente jogo até 80 minutos. E hoje iniciamos bem e, de repente, as coisas não aconteceram e muito pelo contrário. Mas é isso. Agradecer a todas, como sempre a gente faz, pelo empenho, por tudo que vem nos oferecendo aqui dentro e mostrando o que querem. Agradecer todo o pessoal que vem assistindo, apoiando. As próprias críticas, a gente traz uma forma construtiva, Então é isso, é que a gente está aqui para trabalhar e melhorar tudo isso.
Melhorar, bola para frente para a Emily Lima e para as meninas do Brasil. A seleção feminina volta em novo compromisso no mês de setembro, quando enfrenta a própria seleção da Austrália em Sydney, dois amistosos nos dias 16 e 19 de setembro.
Vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu venho com o Corinthians Esporte, que é o jogo de amanhã que vai botar o grande campeão, logo junto ali no campeonato da Série A, quando a gente vai falar do Fluminense e do Botafogo, que são jogos que a Nacional transmite no domingo.
Perfeitamente.
No sábado e domingo. Correto?
Correto, correto.
E tem algum recadinho?
Tem recadinho, então, sim, Borges, aqui no WhatsApp, o 21 99 99784 9503. Eu mando aquele abraço para o Watson de São Cristóvão. Neymar vai sim ganhar o prêmio de melhor do mundo jogando no Paris Saint-Germain da França. E a gente manda também o abraço para o Toninho das Tabelas, ligado aqui do programa do Muda Bola, fala aqui do Rio de Janeiro, e aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, só chegando aqui, mandando um abraço para Isabela Guedes, aqui do Rio de Janeiro, ela que também está na bronca com o Vasco, com o Igor Salsmicati, ele que é fã do basquete, pede para a Rádio Nacional voltar a transmitir o novo basquete Brasil, e lembra, vai ter Vasco, Botafogo, Flamengo nesse ano, também o Brasília e outros clubes, porque e a Rádio Nacional todo mundo sabe, tem tradição na transmissão do basquete.
Valeu, fazemos segundo com Joca Sanches da mesa de áudio, 5h40, a gente vai lá e volta já na reta final do programa no Mundo da Bola.
Carlos Borges.
No Mundo da Bola.
Alô Rio, um programa de variedades nas suas manhãs de sábado, levando até você boa música, jornalismo e entretenimento. Participe. Alô Rio, sábado 8 horas, aqui na Rádio Nacional. A apresentação, Valdir Luiz.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Nacional Serviço.
Doar sangue leva apenas uma hora, só uma hora. A cada 2 segundos, o tempo de piscar, um brasileiro precisa de doação de sangue. Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Uda! Pra você, 5 horas 42 minutos. Olha aí, vem comigo, vem no programa No Mundo da Bola, aqui na reta final do programa mais polêmico do rádio brasileiro. Com certeza a gente tem o Jorge Vambuco nos comentários, ele que é o nosso comentarista de classe. Vamos ao jornalismo, 5h42.
Nacional Jornalismo.
Presidente da Câmara dos Deputados diz que por conta da violência no Rio de Janeiro, caminhava para convulsão social Rio de Janeiro. Reportagem de Lígia Souto.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta sexta-feira que o Rio de Janeiro depende da coordenação federal para enfrentar os problemas fiscais e a situação da segurança, que, segundo ele, entrava em um momento de convulsão social. A afirmação foi feita após reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e oficiais das Forças Armadas para a apresentação das ações desenvolvidas nas fronteiras do país.
Olha, eu acho que o Rio é a situação mais aguda, mas em relação à segurança e outros temas. Nós sabemos que a situação do Rio de Janeiro, do ponto de vista da segurança, é muito grave, do ponto de vista fiscal, é quase de falência. Se existisse um instrumento de falência, talvez o Rio tivesse que declarar falência, que há um déficit que, com a situação atual, é quase impagável. Então, de fato, o governo do Rio precisa, sim, da ação do governo federal, precisa, sim, da lei de recuperação fiscal, que eu espero que seja rapidamente resolvida. Então, infelizmente, hoje, a gente tem que dizer a verdade. O Rio de Janeiro precisa, sim, da coordenação federal.
Após a reunião, Jungmann fez uma avaliação sobre a primeira semana de presença das Forças Armadas no Rio. Ele disse que a primeira etapa de reconhecimento foi cumprida e voltou a dizer que é preciso chegar ao comando do crime, retirar a capacidade financeira e reduzir o arsenal. O ministro comparou ainda a presença ostensiva dos militares nas ruas a uma anestesia, que combate o desconforto apenas momentaneamente.
Forças Armadas de per si nas ruas é como anestesia. Ela é boa enquanto alivia a dor, mas quando acaba o efeito e não é possível permanecer todo o tempo na rua, nem é adequado com Forças Armadas, evidentemente, como assim anestesia? Volta o sentimento de desconforto ou volta a dor? E o nosso grande problema, como eu disse aqui e repeti, é reduzir, é atacar a capacidade operacional do crime.
Jungmann disse ainda que a atuação das Forças Armadas será de apoio às polícias sempre que preciso, mas não de coordenação das ações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, 5h45, é hora do Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A seleção brasileira na Copa de 1930 teve uma breve passagem. Estreou no dia 14 de julho contra a Iugoslávia e perdeu por 2-1. O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo Preguinho, mas o Brasil perdeu por 2-1. Depois voltou a jogar e aí foi vitorioso, vencendo a Bolívia por 4-0, mas não se classificou para a outra fase, já que apenas uma seleção se classificava por grupo. E no grupo do Brasil, a melhor classificada foi a Iugoslávia, que venceu as duas partidas e avançou para a outra fase para enfrentar justamente o dono da casa, o Uruguai, que estreou no dia 18 de julho, vencendo a seleção peruana por 1-0, gol de Héctor Castro. O gol foi no estádio Centenário, com um público de quase 80 mil espectadores. Depois, o Uruguai jogou no dia 21 de julho e venceu a Romênia por 4-0. Romênia essa que havia vencido na estreia o Peru por 3-1. O Uruguai avançou à fase final e foi pegar a Iugoslávia, que vinha do grupo do Brasil. E a outra semifinal? Quais as seleções se classificaram? Isto é assunto para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bacher.
Uga, vem comigo, 5 horas e 47 minutos, já já a gente vem aqui com muito mais do esporte. Agora é o Momento Estádio, 5h47.
Momento Estádio.
É o Grand Prix, né? O ufa, ufa, né? Porque nós vencemos a Holanda por 3-2, ficamos na esperança da China vencer a Holanda. E a China venceu por 3-2 depois de 4, quase que fecha por 4 vezes a Holanda, né? E aí vamos ficar fora. Brasil e Sérvia amanhã, 4 da manhã, horário de Brasília. E amanhã também, China e Itália, 9, é outra semifinal. Maíra de Assis está conosco. E aí? Ufa, ufa, né, Maíra? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. E bota ufa nisso, né? Nossa Senhora, o joguinho... Eu nunca vi... Fazia tempo que eu não via um jogo que não tinha o Brasil, que a gente tinha que ficar tão apreensivo e torcendo.
Mas será que a China entrou meio desligada por já ter garantido o lugar para as semifinais?
É, eu acho que o pessoal também, quando joga contra a China, né, que é o caso do Brasil, o caso desse caso da Holanda hoje e tal, tem que entrar com força total, né, porque a China é um time a ser batido, campeão olímpico, com a melhor atacante do mundo, a Azul nem jogou tudo que ela podia no jogo de hoje, e mesmo assim fez 33 pontos. Isso ela mais ou menos é, sei lá, 60, 70%. Imagina ela sem voz.
E agora dá para ir para a final, Brasil e Sérvia, às 4 da manhã, todo mundo acordadinho aí, o horário de Brasília, para assistir Brasil e Sérvia. Semifinal, vale vaga para a final. E seria uma revanche contra a China se a China passar a Itália na final.
É, acho que esse momento é um passo de cada vez, né, Borges? Com essa vitória da China, a China sai muito motivada para a fase final, efetivamente, que ela já estava classificada, não precisava, vamos dizer, dessa forma, ter dado tanto sangue para ganhar da Holanda, poderia ter se poupado, né? E não se poupou, lutou até o fim, como você falou, ganhou, segurou quatro match points da
Sérvia
no tie-break.
Agora, a pergunta que eu faço, o que o Brasil precisa para vencer da Sérvia, o vôlei feminino? Precisa melhorar o quê que não fez contra a Holanda?
Olha, constância e homogeneidade, Borges. É, né? Dois sinônimos que o Brasil precisa se encontrar como time. Teve muito pouco tempo para isso, para treinar e para se colocar como um grupo coeso mesmo. Porque a gente vê que o Brasil tem os fundamentos que estão funcionando, né? O bloqueio, principalmente de uns tempos para cá, dessa última fase de vitórias do Brasil antes da derrota contra a China, fez a diferença, funcionou muito bem. O passe está se equilibrando mais. E agora é encaixar a virada de bola, né? O ataque, principalmente.
Então, enquanto marcado, 4 da manhã?
4 da manhã.
Vai ficar acordada?
Vou tentar, Borges. Vamos lá, pelo Brasil a gente faz uma força.
É isso, 5h50.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos falar do jogo do líder, né? O Corinthians, no Itaquerão, vai enfrentar o Sport, o jogo de amanhã. O Amanhã Nacional transmite Fluminense e Atlético Goianiense com Rui Fernando, Valdir Luiz e Maurício Costa. Enquanto isso, o Luiz Ferreira vai estar informando e acompanhando esse jogo Corinthians Esporte. Vamos com o Corinthians Esporte, você, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Campeão antecipado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Sport amanhã às 7 da noite em Itaquera, de olho em um recorde. Com 44 pontos, o Timão pode igualar a maior pontuação já atingida na primeira metade de um brasileiro, 47 pontos, como fez o Cruzeiro de 2003. Só que tem um detalhe, os mineiros atingiram essa marca em 23 rodadas, tinham 24 clubes disputando a competição, enquanto os paulistas podem fazer o mesmo em 19, sem perder a 33 jogos e a 4 da maior sequência invicta de sua história, o Corinthians deve ter novidade amanhã. Romero, artilheiro da Arena com 20 gols, está recuperado de um incômodo na coxa direita e deve ir a campo. No meio-campo, sem Jadson e Marquinhos Gabriel, que estão contundidos, Giovanni Augusto deve seguir como titular. O provável timão terá Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Giovanni Augusto, Rodriguinho, Romero e Jô. Do outro lado, quem vai tentar evitar que o Corinthians repita o Cruzeiro de 2003 é justamente aquele que comandou o time mineiro em 2003, Vanderlei Luxemburgo, que hoje dirige o Sport. E o treinador faz boa campanha no comando da equipe rubro-negra no Brasileirão. É o sexto colocado, com 28 pontos, na zona de classificação para pré-Libertadores. E o time de Recife obteve bons resultados jogando fora de casa na competição, como empate com o Atlético Mineiro e vitória sobre o Santos e, mais recentemente, o Bahia. O Sport deve encarar o líder do Brasileirão com Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander, Richelli, Patrick e Diego Souza, Everton Felipe, Osvaldo e André. Esse André, aliás, é o mesmo André revelado pelo Santos e que jogou no próprio Corinthians. De São Paulo, Lincoln Chaves.
Rapidinho, Jorge Van Bogel, comentarista de clássico. Corinthians e Sport, será que vai aí perder a invencibilidade o Corinthians amanhã?
Tem grande chance, né? O time do Sport, agora comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, está em ascensão. Já está lá pertinho do G4 e vem jogando um futebol de primeira linha. Então, o Corinthians, é claro, que leva o favoritismo. Está a 4 jogos de alcançar de igualar o seu recorde de vitórias, de invencibilidade. E mostra, cada jogo, ele mostra maior consistência, mesmo com desfalques de jogadores importantes, como Jadson, Marquinhos, Gabriel. Então, a possibilidade de o Corinthians obter mais uma vitória em casa é grande, né? É favorito. Mas o Sport pode realmente quebrar essa série. Tem capacidade para isso. Ainda mais com o André, que voltou a jogar futebol depois de tanto tempo, né? Fazer gol.
Valeu.
E com o Diego Souza, vai jogar também, né?
Isso.
Agora, eu só queria abrir aqui um rápido parênteses para falar sobre o futebol francês. Olha só que maravilha que o Neymar vai enfrentar, trocar o futebol espanhol pelo francês. Olha só que só clássico. PSG e Amiens. Metz e Guingamp. Montpellier e Caen. Olha, é Saint-Étienne, Nice, Troyes e Rennes, Lyon e Estrasburgo, Lille e Nantes. Olha, coisa que assim, qual é a torcida que tem jogos tão maravilhosos como esses, hein? Né? E o, já, mas parece que o time dele não estreou bem, não, porque logo na primeira rodada ele está com 0 ponto em 14º lugar e esse time que ele vai enfrentar, o Amiens, está em 9º. Também ser? Com pois é, mas com 0 também, curiosamente, ninguém fez, deixa eu saber, ninguém fez
Luiz,
ponto.
Luiz, tem um detalhe aqui, diga, Luiz.
É um detalhe, Borges, do Mundial de Atletismo, já temos medalha, ouro para o britânico Mo Farah, venceu os 10 mil metros masculinos, ele, uma última volta espetacular, ele travou uma batalha com o queniano Paul Tanui, mas arrancou nos últimos metros e garantiu o tricampeonato mundial da prova de 10 mil metros. Ouro para Mo Farah.
Falando em PSG e Neymar, torcedores do PSG esgotaram 10 mil camisas de Neymar em apenas 6 horas. O clube fatura 1 milhão de euros só com camisa no primeiro dia do craque. 5h55. Vamos falar agora com o Rafael Monteiro, o Maneiro, falando de Fluminense e Atlético Goianiense amanhã. Rui Fernando vai dar o recado ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Vamos lá, Rafa.
Rafael Monteiro.
Fluminense e Atlético Goianiense fazem duelo na parte de baixo na tabela neste sábado no Maracanã pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Atlético é o lanterna da competição, com somente 12 pontos conquistados, a 8 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, o Bahia, que tem 20. O tricolor está a 3 pontos da área da degola. Porém, vale lembrar, com um jogo a menos em relação aos times que compõem o Z4. Sobre o time do Flu, Orejuela expulso e Lucas, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Sport, desfalcam o time carioca. O meia Gustavo Scarpa, que marcou o primeiro gol no empate em 2x2 contra o Leão, na Ilha do Retiro, na última quarta-feira, admite preocupação com a proximidade da zona de rebaixamento.
Preocupa um pouco, né? Porque a gente já vem tendo um ano muito difícil, todos cientes das dificuldades que o clube vem passando. E a gente toma bastante cuidado para que a nossa colocação na tabela não afete no psicológico da equipe, né? Que muitos estão disputando o primeiro brasileiro. Então acho que é extremamente importante a gente ter o apoio de quem puder ajudar, né? Quem puder torcer por nós. E com certeza acho que a personalidade e a experiência do Abel, da comissão, pode nos ajudar nesse momento.
O técnico Abel Braga deve lançar a campo Júlio César no gol, na direita Renato, dupla de zaga Henrique e Renato Chaves, na esquerda Léo. No meio campo Matheus Norton, Marlon Freitas, Wendel e Scarpa. No ataque Wellington Silva e Henrique Dourado. A notícia boa para o Fluminense é que Sornossa, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, foi a campo treinar e está próximo do retorno. Já o Dragão deve manter basicamente a mesma equipe que perdeu para o Grêmio na última quarta-feira por 1x0. O técnico João Paulo Sanches deve começar com Felipe Garcia no gol, na direita André Castro, dupla de zaga Roger Carvalho e Gilvan, na esquerda Bruno Pacheco, no meio campo Igor, Paulinho, Andrigo, Juninho e Niltinho. No ataque, Walter. Mais de 9 mil ingressos foram vendidos para o jogo válido no Maracanã. O torcedor do Flu promete bela homenagem ao treinador Abel Braga, que perdeu no último sábado o seu filho João Pedro. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Vamos falar de dois times do Flamengo e do Botafogo. O Flamengo enfrenta o Vitória com lesão do Dural 2. Guerreiro é dúvida até a semifinal da Copa do Brasil. Está fora e o jovem Felipe Vizeu será o jogador centroavante no jogo de domingo pela manhã. Mas o Botafogo joga tarde no Mineirão contra o Cruzeiro. Luiz Ferreira.
E pode ter lei do ex, porque o Botafogo vai ter o reencontro com o Sassá e o técnico Jair Ventura. Fala sobre esse reencontro.
O gostoso do futebol é que você consegue rever amigos, pessoas que você trabalhou muito tempo, né? Aconteceu com o Cuca, vai acontecer com o Sassá. É a mesma situação. Caras que fizeram parte da sua vida e agora defendem outro clube, né? Vai ser legal reencontrar um grande amigo, uma pessoa que faz parte da minha história aqui dentro do Botafogo.
O time que enfrenta o Cruzeiro só vai ser definido no treino de amanhã, Borges.
Valeu, então. E falando nos jogos que vão acontecer ainda, teremos Palmeiras e Atlético Paranaense, Curitiba e Chapecoense, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. e Avaí Santos são jogos da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O que você espera em 30 segundos dessa grande última rodada do Campeonato da Série A, hein, Vambuco?
Olha, em 30 segundos, o favoritismo do Fluminense, mas precisa ter cuidado. O favoritismo óbvio do Flamengo, contra o Vitória, e o Botafogo, dificuldades em Belo Horizonte. Temos um Grêmio Atlético de Minas Gerais, é um jogo de forças equivalentes. Coritiba e Chapecoense, um jogo de dois times que estão mal na tabela. Palmeiras e Atlético, favoritismo do Palmeiras. Avaí, Santos, o Santos mesmo jogando fora é favorito. Ponte Preta e Vasco, realmente aí, a Ponte Preta jogando em casa deve ganhar do Vasco se o Vasco continuar repetindo as más atuações que vem tendo. Borges.
Valeu, até domingo no plantão nosso Jorge Vambuco. Ponto final no programa No Mundo da Bola, vem aí o repórter nacional. Tchau, galera.
Carlos Borges.
Fique com a emoção No Mundo da Bola.